Prezados amigos e amigas, estamos retornando com o programa de hoje, Páginas do Cristianismo. Estamos falando sobre a pequena cidade de Nazaré, onde Jesus viveu, onde Jesus cresceu e dali saiu, segundo consta, aproximadamente aos 30 anos, para fazer as suas pregações. Né? Então, tendo mais informações aqui sobre a cidade, sobre a época, disse que aos 8 anos, os meninos eram introduzidos, quase sem preparação, para o mundo autoritário dos homens, onde se lhes ensinava a afirmar sua masculinidade, cultivando a valentia, a agressão sexual e a sagacidade. Então, era aqueles projetos de iniciação, ritos de passagem, ritos de iniciação, que hoje nós estudamos muito pela mitologia, e ainda existem tribos atuais que fazem esse rito de passagem da criança para o adolescente. Então, aqui na época, eles eram levados a esse tipo de coisa. Né? Anos mais tarde, então, Jesus adotará perante as crianças uma atitude pouco habitual nesse tipo de sociedade. Não era normal que um varão honrado manifestasse para com as crianças essa atenção e acolhida que as fontes cristãs destacavam em Jesus, em contraste com as outras reações mais frequentes. A sua atitude está fielmente contida nessas palavras: deixai que as crianças aproximem de mim, não as impeçais, pois os que são como elas têm Deus como rei. Então Jesus vai quebrar essa coisa aí, de que a criança, o menino principalmente, tem que ser uma pessoa de sagacidade, uma pessoa que vai fazer as suas iniciações sexuais de uma maneira muito, muito forte, muito violenta. Então ele vai dizer: olha, não, deixa as crianças crescerem em paz, deixa elas se fazerem normalmente pessoas maiores, adultas, porque na simplicidade delas nós podemos tirar as lições que o homem precisa entender, que é com simplicidade que nós chegaremos a Deus, que nós poderemos encontrar Deus. Então veja que toda a lição inicial de Jesus era da simplicidade para entender Deus, ou para aceitar um único Pai, um único ser que fosse que seja capaz de gerar com os filhos. Porque nós, pais terrenos, geramos apenas corpos. E o Espírito não, o Espírito é gerado por Deus. Então Jesus colocava essa informação dentro da sua, colocou essa informação dentro do seu evangelho, ou seja, ele estava quebrando a ideia ali, a ideia original, e mostrando para o mundo que é necessário que você cuide da criança, que você dê à criança o tempo para ela crescer, mas amparando essa criança, dando a ela todo o recurso de que ela necessita. E hoje, quando nós estamos já na doutrina espírita, 2000 anos depois, né, nós sabemos que a criança é um espírito antigo que retorna e que nós temos que abraçar muito esses nossos irmãos e irmãs que estão aí nessa faixa e fazendo culto no lar para protegê-los, já para iniciá-los nesse estudo do Evangelho, já desde menininhos, menininhas, a fim de que as vidas sejam mais interessantes. Olha que informação importante essa daqui, olha. Calcula-se que a mortalidade infantil da época chegava a 30%. Então, certamente, uns 60% morriam antes dos 17 anos. E isso aí era frequente na Galileia, a malária e a tuberculose. Olha só, então lá tinham esses problemas sérios, né, de doenças agressivas que acabava levando essas crianças. E a alimentação dos camponeses era escassa, constava principalmente de pão, azeitona e vinho. Eles comiam também feijão ou lentilha, acompanhados de alguma verdura. Calhava também completar a dieta com figos, queijos ou iogurte. Às vezes comia-se peixe salgado e a carne era reservada só para as grandes celebrações e a peregrinação a Jerusalém. Então a expectativa de vida lá na época, sabe de quanto era, prezado amigo e amiga? Era só de 30 anos. Então, eram poucos os que chegavam aos 50 ou aos 60 anos. Então, era a dinâmica da encarnação. Eu gosto muito dessa dinâmica da encarnação, sabe? Esse ciclo reencarnatório. Então, se você vive pouco uma encarnação, você vive muito, muitas encarnações, e muito próxima uma da outra. Então, por exemplo, se você vive só 30 anos, vivia só 30 anos na época, daí a pouco você estava retornando, Então, estava sempre renovando, sabe? Estava sempre renovando a possibilidade do crescimento. Então, quando a gente fala assim que a mortalidade era muito alta, olha, mas também o processo encarnatório era muito rápido. Então, você acabava de desencarnar, daí a pouco já estava encarnado de novo. Então, isso é bom a gente considerar isso, porque muitas vezes a gente lê aí em históricos, né, em compêndios aí da história, essa coisa meio que pejorativa, nossa, a expectativa de vida era tanto. Não, era tanto, mas também a expectativa reencarnatória era maior. Hoje, talvez, não seja tanto assim. Hoje nós temos a expectativa de vida aqui no Brasil de, parece, 75 anos, mas provavelmente o ciclo reencarnatório também é maior. Você fica lá no mundo espiritual mais tempo. Né? E se a pessoa tiver acessos a grandes informações, a estudos, a trabalhos, ótimo. Vai ser ótimo. Mas se ele não tiver, muitas vezes ficam em situações difíceis, lá sofrendo, e com uma vontade imensa de renascer. Mas, por exemplo, você viveu 80 anos, tem que esperar um pouco. E agora os nascimentos estão mais escassos, então você tem que esperar um pouco mais. Então, isso quer dizer o seguinte: vamos aproveitar a nossa encarnação. Vamos aproveitar, porque se ela nos dá uma expectativa de quase 80 anos, então vamos aproveitar bastante, não é? Ali também tinha essa coisa da subsistência, né? Da subsistência e da honra. É muito importante essa coisa da honra. Eu sou, eu tenho que crescer e tenho que saber como crescer. Então, a família ajuda muito nisso, essa família unida, porque os mais velhos vão orientando os mais novos. E muitas vezes os mais novos que têm tendências mais diferentes, né, no caso de honra, no caso de dignidade, mas eles honram a família. Por exemplo, eu posso não me honrar, mas eu honro a família. Então, isso ajustava o espírito à sua busca de honra. Né? Então, tinha artesãos de construção, oleiro, curtidor, né? E todos os vizinhos dessas cidades da Galileia dedicavam o seu trabalho do campo, seguindo o ritmo das estações. Então, essa aí vai estudando aqui. Por exemplo, as mulheres inculcavam-se castidade, silêncio e obediência. Elas eram provavelmente as principais virtudes de uma mulher de Nazaré. Então, na época de Jesus, né, a castidade, o silêncio e a obediência era a virtude de uma mulher. E a gente aqui não vai ficar discutindo, sabe, se era certo, se era errado. Mas eu sei que a castidade, ela existia por quê? Porque quando as riquezas começaram a se formar na história da humanidade, então tinha que deixar para um descendente. Deixava geralmente para o primogênito. Agora, como é que eu vou ter certeza que ele é meu filho? Então era essa a pergunta dos homens antigos. Olha, eu vou deixar aqui uma herança muito grande, mas como é que eu tenho certeza que ele é meu filho? Não seria filho de outro? Né? Pela poligamia, isso podia acontecer. Então, criaram a castidade. Então, a mulher tinha que casar virgem. Aí você casa virgem, que eu tenho certeza que o filho é meu. Porque eu não tinha exame de DNA, né, minha gente? Então, é muito sério essas informações. E, às vezes, hoje eu vejo tanta gente dando opiniões dentro de um não estudo. Certo? Dentro de uma não preparação histórica para falar. Então, eu preciso estudar, não é? Não é à toa que uma prática se forma dentro da de uma sociedade. Então, tem que saber por quê, certo? Aí, dando mais algumas informações aqui, sabe? Jesus, então, vai modificando um pouco aqueles padrões. Por quê? Porque o varão, ele tinha que casar. Ele tinha que um dia deixar a família e casar. E Jesus não fez isso. Jesus não casou. E outra coisa, ninguém podia assim, ficar andando por aí sem um trabalho para fazer. Porque senão ele desonrava a família. E Jesus fez o contrário, ele saiu pregando. Isso foi um problema sério lá em Nazaré. Foi um problema sério para a família dele. Né? Porque falava assim, ué, mas ele pode fazer isso? Ele pode sair pregando, né? Falando. Então eles chamavam Jesus de um arruaceiro, de vagabundo, de revolucionário. Que não dava seguimento à família dele. Inclusive, ele era primogênito. Ou seja, obrigação de estar ali com seus irmãos, de ser o exemplo para seus irmãos. Então, muitas vezes, nós erramos por isso. Porque a gente quer seguir uma tradição que não é mais possível. O tempo mudou e a gente quer seguir aquela tradição. Então Jesus saiu pregando. E também lá em Nazaré não tinha nenhum templo. Não tinha sinagoga lá. Né? Então os estrangeiros ficavam desconcertados ao comprovar que os judeus não construíram templos, nem prestavam culto à imagem de deuses. Então havia um único lugar sobre a terra onde seu Deus podia ser adorado, que era o templo de Jerusalém. Então, por isso que eles iam lá em peregrinação, nas grandes festas, da Páscoa, do Tabernáculo. Eles iam para lá, porque era o grande lugar onde Deus estava. Existiam as sinagogas, mas o grande local mesmo era estar ali, junto ao templo e junto com cada um deles. Né? Então, ele disse que praticamente Jesus aprendeu em Nazaré, foi um ofício para ganhar a vida. Não foi um camponês dedicado às tarefas do campo, embora em mais de uma ocasião deva ter dado uma mãozinha ao seu, sobretudo no tempo de recolher as colheitas. As fontes dizem com toda precisão que ele foi um artesão, como havia sido seu pai. Quer dizer, foi um carpinteiro. Aliás, Humberto de Campos afirma isso, que Jesus foi um artesão, que Jesus foi um carpinteiro, né? Então, o seu trabalho ele não correspondia ao carpinteiro de hoje, que trabalhava madeira, mas também trabalhava pedra. A atividade de um artesão da aldeia abarcava os trabalhos diversos. Então, não era só fazer coisa com madeira, certo? Então, ele não teve esposa nem filhos. Não, a vida dele transcorreu silenciosamente, sem nenhum acontecimento relevante nesse campo, que era comum de acontecer lá entre as famílias. Era o moço, quando chegava na idade, ele casava, tinha seus filhos, e dali criava seus filhos, depois morria, aí o seu primogênito assumia, e assim ia. Então era a fase. Jesus mudou isso. Né? Então o comportamento de Jesus até podia deixar confuso seus familiares e vizinhos, porque o povo judeu tinha uma visão positiva e prazerosa do sexo e do matrimônio, difícil de encontrar em outras criaturas. Na sinagoga de Nazaré, Jesus ouvia mais de uma vez as palavras do Gênesis: não é bom que o homem esteja só. O que agrada a Deus é um varão acompanhado de uma mulher fecunda e rodeada de filhos. Então Jesus ouvia essas coisas lá na sinagoga, certo? E também ele pregava isso, mas olha só, ele era diferente. Isso era para o homem comum. Isso é para nós, minha gente, que somos pessoas, somos homens e mulheres comuns aqui no processo de evolução. Então, não é bom que o homem ou a mulher fique sozinho. Por quê? Porque vai fazer coisa errada. Não tem jeito. A índole humana, ela é assim ainda, muito necessitada da prática do sexo. Então, e da prática da dependência de uns pelos outros. Mas Jesus estava fora disso, tanto é que ele falava, eu sou filho do homem, ou seja, eu sou além do homem, eu já não sou mais o homem, eu sou o que sobrou dele. Né? Então, é preciso que a gente entenda essas coisas. Jesus veio aqui para trazer a informação do reino de Deus. Ele não veio aqui como um homem comum, como somos. Não, ele veio aqui para uma tarefa. E a gente vê na história também outros homens e mulheres que não se casaram, que vieram aqui para cumprir uma missão. Então Jesus é essa fonte extraordinária do missionário. Então, isso que se falava na época era para o homem comum. Então, ali naquela comunidade simples de Nazaré é que Jesus viveu, dentro desse contexto, né, de cultura, dentro desse contexto familiar. Hoje, Nazaré tem um acesso muito grande de turistas que, cristãos que vão lá. Tem a Basílica da Natividade lá, tem outras situações lá que devem encantar os visitantes, mas na época era uma coisa muito pequenininha, muito simples, e que se perdeu, acabou, aquela fase acabou. Então, é bom a gente pensar assim, que tudo tem seu tempo. Então, vamos aproveitar o nosso tempo. Vamos aproveitar o que a vida nos oferece hoje, porque esse tempo que nós estamos vivendo hoje, essa maneira que nós vivemos hoje, com as coisas que nos rodeiam, isso vai acabar. Daqui a uns 50, 60 anos, já modificou tudo isso. Então, é bom que a gente aprenda a construir-se dentro desse momento que estamos, porque é o momento ideal para todos nós. Eu agradeço muito a sua atenção, agradeço o seu carinho de estar conosco, e vamos continuar estudando as páginas do cristianismo. Hoje nós falamos da pequena cidade de Nazaré, e futuramente falaremos de outros temas. Fiquem com Jesus, que Ele abençoe todos vocês ao seu lar.